Ex-ministro Miguel Rosseto, bom dia.
Bom dia, Escola. É um prazer falar contigo, viu, os ouvintes da Gaúcha.
Muito obrigado por nos atender. Primeiro, um pedido de desculpas. A nossa entrevista estava, deixa eu esclarecer para os ouvintes aqui, estava marcada para ontem, nós anunciamos a entrevista. E aí, olha, o programa foi tão tumultuado ontem, tão cheio de assuntos, que nós tivemos que transferir para hoje. Mas vai ser dado o mesmo espaço aqui. Muito obrigado.
Um abraço para a Rosane e para a Carolina também, que estão conosco, né?
Bom dia.
Um abraço para vocês.
Quais são as primeiras ideias que o senhor pode apresentar já, pensando no que vai ser o debate da eleição do ano que vem?
Escola, nós iniciamos, né, um planejamento na construção do nosso plano de governo. E, evidentemente, o tema do crescimento econômico, da volta do crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul, né, nossa economia nos últimos 3 anos cresceu, diminuiu em 8%. Significa menos trabalho, menos emprego. E é papel de um governo, de um governador, defender a sua economia, nossa indústria, nossa agropecuária, enfim. E, obviamente, avançarmos em relação a recuperarmos uma capacidade de investimento do Estado, que tem obrigações, né? Um governo tem obrigações de cuidar do seu povo e faz isso através de bons serviços públicos. Esta é uma obrigação intransferível, né? O sistema de segurança organizado, né? Profissionalizado, capaz de combater a criminalidade, assegurar segurança para a sociedade gaúcha, né? Uma boa escola pública, que garanta um direito à educação cada vez mais importante nessa sociedade de futuro, e um sistema de saúde próximo ao nosso povo. Quer dizer, são questões fundamentais, significa, obviamente, superar a situação grave da crise fiscal do Estado do Rio Grande do Sul e recuperar, e retirar, eu diria, da nossa agenda essa boia de chumbo, né, esse garrote que há mais de 20 anos vem afundando o nosso Estado. Nós temos que sair disso.
E qual é a saída que o senhor aponta? Porque o estado do Rio Grande do Sul vive uma crise fiscal que se aprofunda ano a ano, ficando cada vez mais difícil. Agora mesmo, hoje, nós acabamos de anunciar aqui que o 13º salário vai ser pago por um empréstimo, o que significa, claro, que vai ter um custo para o estado esse empréstimo. O déficit deste ano também é um déficit superior, vai fechar em mais de 2 bilhões. E ano a ano ele vem crescendo. Qual é a saída que o senhor aponta para o equilíbrio das contas?
Pois então, saída é crescimento econômico, saída é qualificação dos nossos gastos, melhoria de arrecadação. Isso é um processo permanente de um governo, responsabilidades com a gestão dos recursos públicos, né? É um Estado ajustado, Rosane, não é só um Estado contabilmente ajustado. Nós temos que ter um conceito mais moderno, eu diria assim, mais responsável, né? Um Estado ajustado é um Estado que tem uma boa escola pública, que responde com as suas obrigações com a sociedade. Eu vou responder esse tema, e eu tenho manifestado a minha opinião, que a grande saída fundamental a ser conquistada pelo Estado do Rio Grande do Sul é um encontro de contas com a União. A União é devedora do Estado do Rio Grande do Sul, e nós temos condições, a partir daquilo que a União deve ao Estado, buscar através do encontro de contas, negociado de uma forma altiva, de uma forma responsável, zerar esta dívida. Não há equação de futuro para o Rio Grande com a manutenção por mais 30 anos de um pagamento de uma dívida impagável, que quanto mais se paga, mais se deve. E eu quero aproveitar aqui, viu, Rosane e Carolina, mesmo que rapidamente, eu escutei a Carolina, que falava para nós no programa, e ela contava as peripécias de uma equipe do governo do Rio Grande aí em Brasília, não é isso, Carolina?
Falava das negociações envolvendo o programa de recuperação fiscal.
O que tu narrava para nós é a narrativa da desmoralização de um governo estadual. Um governo que não consegue ser recebido em Brasília. Um governo que não consegue ser recebido em Brasília é um governo que não tem nenhuma condição de negociar de uma forma altiva e correta aquilo que interessa ao Estado e ao povo gaúcho.
Como assim não consegue ser recebido? Só para ficar claro para os nossos ouvintes, porque o governador vive indo e voltando para Brasília.
Exatamente, vive indo e voltando e tirando fotos e não consegue enquadrar o governo do Estado num projeto de lei aprovado pela base do governo. Não consegue ser recebido pela AGU. Carolina narrado que foi preciso o ministro-chefe da Casa Civil interceder para que uma equipe do governo fosse recebida. Isso dá conta da desmoralização num processo de negociação que exige altivez, respeito, capacidade política de articulação para uma nova federação. O Estado do Rio Grande do Sul já pagou 20 anos uma dívida com uma taxa de juros escorchante. Nós denunciávamos isso lá em 99, 6%. Nós não temos condições de pagar por mais 30 anos esta dívida. Não há equação fiscal possível.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta baseada nessa questão que o senhor está levantando. Não é a primeira vez que, às vésperas de uma campanha no Rio Grande do Sul, a gente se depara com esse debate envolvendo a...
Porque ele é central, né?
Ele é central. Deixa eu terminar a minha pergunta. Envolvendo uma negociação, um encontro de contas com o governo federal. Sim. Um encontro de contas que jamais houve. E que nunca foi viabilizado. Isso. Nem por esse governo, nem por outros governos. Sim. Nem mesmo quando havia o alinhamento das estrelas, que se dizia com o PT no Rio Grande do Sul e o PT aqui em Brasília, isso foi possível. Porque se o governo federal vai fazer um encontro de contas com o Rio Grande do Sul, terá que fazer um encontro de contas com os demais estados, e isso não é viável. Então eu gostaria de saber do senhor, que soluções seriam possíveis para o Rio Grande do Sul? Que soluções seriam possíveis para o Rio Grande do Sul a partir do Rio Grande do Sul? E não com o encontro de contas aqui com Brasília, que sempre ficou apenas um discurso.
Não, veja bem, primeiro que o que foi conquistado por iniciativa do governador Tarso Genro com a presidenta Dilma foi muito importante. Nós tivemos uma redução muito grande já do custo dessa dívida, né? Nós trocamos o indexador da dívida, o que foi um movimento muito importante, de 6% para 4%. Isso, no longo prazo, é muito significativo, é uma conquista importante. Eu não lembro que o governo Rigotti, que é governador Ieda, tenham pautado este tema como um tema importante dos seus governos. O que é fundamental? É que a partir da redução da taxa de juros, que foi uma conquista muito importante para o nosso Estado, nós possamos dar continuidade a este acerto de contas. Muitas vezes as iniciativas mais difíceis, que são as mais importantes, não há condição de viabilizar um Estado do Rio Grande do Sul sem este encontro de contas. Não há. Não há previsão para uma economia gaúcha crescer a uma taxa fixa de 4%, 5% ao ano para os próximos 15 anos. Portanto, nós temos que enfrentar este tema. E digo por que é importante e por que é possível. O governo federal, a cada mês, faz uma renegociação, faz um refis. Cada mês o governo faz descontos daquilo que é a sua arrecadação. Recentemente, a Câmara Federal, a base do governo Temer, aprovou, né, abriu mão de receitas de quase R$1 trilhão para as empresas de petróleo estrangeiras, a chamada MP da Shell. Ora, um governo que abre mão de R$1 trilhão para os próximos 20 anos para petroleiras estrangeiras não é capaz de discutir de uma forma séria, responsável com estados que têm responsabilidades com educação, com saúde? Interessa a quem a destruição de estados e municípios? Quem paga esta conta? Se não é a nossa juventude, se são os nossos idosos? Portanto, nós estamos em uma situação muito singular e muito importante com novas possibilidades. Há um tema novo que a população deve conhecer. Em dezembro de 2016, o STF, Supremo Tribunal Federal, definiu, votou e deliberou que os estados são credores da União. A União tem a responsabilidade legal de, num prazo de um ano, ressarcir as perdas da Lei Candir. Isso cria uma base política nova, importantíssima, que deve ser utilizada de forma adequada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa de uma nova federação. Os municípios precisam de uma nova federação. E este é o momento de nós aproveitarmos essa oportunidade, resolvermos essa dívida, resolvermos e abrirmos uma agenda positiva para o Rio Grande. Esta é uma agenda perdedora. Insistir nesta agenda, como o governo Sartori faz, é aprofundar os prejuízos do Rio Grande, é consolidar uma agenda de derrota e perdedora para o Estado, é condenar as finanças públicas gaúchas e, portanto, inviabilizar o Estado nos próximos anos.
Rosseto, eu só queria entender qual é a sua posição, por favor, em relação à adesão ao regime de recuperação fiscal, que o governo diz que sem isso não consegue equalizar minimamente as contas em 2018.
Rosane, é um desastre para o Estado. Quer dizer, o governo Sartori, no final do ano, quase de uma forma clandestina, querer comprometer desta forma o futuro do Rio Grande é absolutamente inaceitável e irresponsável. Ele adia uma dívida, aqui não há perdão de dívida, não há diminuição de dívida. Ele joga uma dívida de 60 bilhões para 2020, ampliando essa dívida para 90 bilhões, para pagar daqui a 3 anos. um contrato com cláusulas absolutamente irresponsáveis, proibição de recuperação, de recomposição de efetivo. Só a Brigada Militar, hoje, no Rio Grande do Sul, tem 5 mil profissionais a menos, a menor, do que em 2012. É uma desestruturação completa da segurança pública. Isso nós verificamos na saúde e na educação. Nós temos que interromper, é absolutamente necessário impedir a aprovação dessa proposta irresponsável com o Estado do Rio Grande do Sul e buscarmos uma agenda vencedora. É mais difícil? É. Mas às vezes as coisas difíceis são importantes de serem buscadas porque elas são melhores. Portanto, esta alternativa que nós estamos trabalhando, que é viabilizada a partir de uma decisão legal do Supremo Tribunal Federal, ela é justa, ela é correta, ela é equilibrada e ela é responsável. Quer dizer, o que me surpreende, e essas narrativas, a forma como vocês falam para nós, desta situação de equipes de governo andando por Brasília, dizendo que a situação é política e não legal, óbvio que é uma lei aprovada, foi aprovada pela bancada do governo. O governo do Rio Grande do Sul não acompanhou a aprovação dessa lei? O governo do Rio Grande do Sul não sabia que essa lei aprovada estabelecia critérios? Isso dá conta não só de que é um governo que, infelizmente, né, faz escolhas erradas, trabalha pouco, trabalha mal e demonstra uma incompetência absolutamente brutal. Imaginar que nesta condição nós teremos um acordo positivo para o Estado do Rio Grande do Sul é algo, obviamente, preocupante. Eu acho que nós temos todas as condições, nós temos que barrar, evitar que as coisas piorem ainda mais e abrirmos, por óbvio, uma outra agenda que responda aos interesses da sociedade gaúcha, do povo gaúcho.
Ex-vice-governador, pré-candidato ao governo do Estado, ex-ministro Miguel Rosseto, muito obrigado pela sua atenção nesta manhã e boa sorte na campanha.
Eu que agradeço, um grande abraço, viu? Um abraço a todos aqueles que nos escutam. Um bom dia a todos vocês.